agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Iguatu, em parceria com a Rádio Mais FM e TV Mais. Toda sexta-feira você tem esse encontro marcado conosco a partir das 11h30 da manhã. Esse programa que traz semanalmente advogados e advogadas para tirar as dúvidas da população. Então participe conosco, mande a sua pergunta, a sua sugestão através do nosso WhatsApp, já está liberado. O contato é 88-3581-2171. Pode mandar a sua pergunta, iremos repassar aos advogados que já estão aqui nos nossos estúdios. É possível também acompanhar e participar através das nossas redes sociais. Mande a sua colaboração através do nosso Facebook, na nossa fanpage, você procura lá, Mais FM TV Mais. É possível também nos encontrar no nosso canal no YouTube, procure TV Mais ou coloque o próprio nome do programa Mais Justiça, você consegue assistir na íntegra. Nós também estamos ao vivo, é claro, pelo nosso portal maisfm.com. Deixa eu dar as boas-vindas aos advogados que estão aqui conosco. Doutor Orlando Silveira, doutor Gabriel Shoa de Araújo, está aqui conosco participando do programa Mais Justiça. Ambos sejam bem-vindos ao programa. Falar mais uma vez sobre direito trabalhista, né? Um tema muito amplo, necessário. Mas em específico a gente vai abordar sobre a questão da penhora dos salários, né? Um fator interessante aí para que os ouvintes possam nos acompanhar, você que é trabalhador, você que é trabalhadora, em que situações é possível penhorar os salários, como funciona todo esse processo. Doutor Orlando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Justiça.
Obrigado, Daniela, pelo convite. A Mais FM, nessa parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, nossa subseção aqui de Iguatu, trazendo informações a toda a população. E nós, advogados, aqui estamos para trazer mais um tema palpitante, né? Que é justamente a questão da penhorabilidade do salário, e que nós vamos explicar como acontece, tanto eu quanto o doutor Gabriel.
Exatamente, doutor Orlando. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo ao programa Mais Justiça. O senhor já esteve aqui em outras oportunidades, sempre bom revê-lo.
Bom dia a todos, bom dia Daniele, bom dia doutor Orlando, todos os ouvintes da Mais FM. Prazer estar voltando aqui a esta casa, depois de alguns tempos, sem vir aqui com o nosso sócio doutor Orlando, falar de um tema bem específico, que é a penhora do salário em virtude do crédito trabalhista, que é um assunto que não deixa de ser interessante tanto para o reclamante, para o trabalhador, como para o patrão, como para o empregador. Então é um assunto que ele vai abranger o interesse de ambas as partes.
É verdade, o programa tem com certeza o objetivo de tirar as dúvidas com relação ao tema, tanto para você que é trabalhador, como para você que tem aí a sua empresa e tem, portanto, os seus funcionários. Então, canais liberados, como eu falei. Então, participe conosco, mande a sua pergunta, os advogados estão aqui à disposição. Mas eu já queria entrar no assunto explicando o que é a tal penhora dos salários para fins de verbas trabalhistas. Doutor Orlando, o senhor fica à vontade para começar a explicar esse tema tão importante.
Daniel, no processo, tanto trabalhista como civil, como qualquer processo, ele tem fases. E a primeira fase é a fase de conhecimento. É quando o advogado adentra com a ação, né? A outra parte se defende, a audiência, aí chega o julgamento do processo quando não há aquele acordo. Então, o juiz prolata a sentença e quando ele faz isso, ele diz o que é que a parte que perdeu o processo tem que fazer ou pagar, né? São obrigações de pagar e obrigações de fazer. Nas obrigações de pagar, o juiz determina que a empresa X paga o ex-empregado Y, né? E que ele passa a ser devedor. Vamos falar aqui da empresa, vamos falar da pessoa física, uhum, né? Que aquela pessoa, José, perdeu a ação e tem que pagar a Maria tantos mil reais pelo tempo de trabalho. Bom, sentenciou. Aí começa uma nova fase do processo, chamado processo de execução. No processo de execução, né, o José pode se defender, pode dizer que não pode pagar, pode apresentar muitos e muitos argumentos para se esquivar da sentença que o juiz lhe deu, né? E o que ocorre? O advogado de Maria entra com um pedido junto ao juiz para que busque os bens, né, daquele devedor José. O nosso CPC de 2015, ele enumera, primeiro, dinheiro. Então, o juiz, através do sistema Barça em Jude, né, que é um convênio entre o Judiciário e o Banco Central, vasculha, né, todas as contas pertencentes a José. Não encontrou, certo? Mas José já recebe um salário, ou uma aposentadoria, ou uma pensão. A justiça já sabe. Porém, não fez a penhora, não bloqueou. O juiz determina que seja oficiado os cartórios da cidade, né, através do InfoJude, para que busque bens imóveis, casas, terrenos, fazendas de José. Também não encontra nada. E por último, o juiz determina, através do Renajude, né, doutor Gabriel? Do Renajude, que busque os bens móveis, no caso, os automóveis, que estão em nome de José. E também não encontrou. Então, e aí? A execução morre? Para aí? Não. O advogado solicita ao juiz que seja feita a penhora, né, do salário ou da aposentadoria ou da pensão de José. O juiz analisa aquele pedido, né, e muitas vezes, né, N vezes, eu já com jurisprudência dos tribunais superiores, manda que seja penhorado um valor para que José pague a Maria o que é devido.
Essa penhora, doutor Gabriel, é uma garantia que o devedor, ou melhor, que a pessoa que irá receber esses valores tem em prol do devedor, ou seja, a garantia que essa pessoa irá receber esses valores, né? Então, tem essa possibilidade aí, essa força maior para que realmente esses valores sejam pagos.
É, justamente como o doutor Orlando falou, esses atos aí de constrição, como o Bansenjude, Renajude, Infojude, são atos de buscar os bens do devedor para suprir o débito. Então, isso é o que a gente costuma chamar de penhora, certo? E a gente vem falar de um tema mais específico hoje, que é a penhora do salário, né? Que é uma medida atípica de execução. Essa medida só pode ser realizada, e ao entendimento dos vários juízes que já passaram aqui na Vara do Trabalho, depois que não é encontrado nenhum bem dos quais ele falou aí. Então, a gente vai ter que tomar as medidas atípicas, né? Para ver se consegue saldar o débito que aquele ex-trabalhador tem em relação ao seu empregador. Lembrando que foi feita uma simologia com relação à pensão alimentícia, porque essa situação só era permitida nos casos de pensão alimentícia, penhorar salário, mas os tribunais trabalhistas vêm entendendo, como a gente falava aqui, que a verba trabalhista, ela é uma verba de natureza alimentar também. Por quê? Porque o trabalhador se utiliza do seu salário, de umas férias, do seu 13º, de um próprio FGTS, para a sua subsistência. Então, devido a essa comparação, para que o ouvinte tenha um entendimento melhor, foi permitido na Justiça do Trabalho que pudesse também fazer a penhora do salário daquele empregador. Lembrando que às vezes pode, né, doutor Orlando, deixar uma confusão na cabeça da pessoa que está nos ouvindo, mas eu trabalhei para uma empresa, tá entendendo? Como é que vai ser penhorado um salário? Eu não estou entendendo. Mas uma empresa, ela tem sócios, né? Então, a empresa, ela tem sócios. Então, quando não se encontra nada no patrimônio da empresa, existe algo que a gente chama no direito de desconsideração da pessoa jurídica. Não é isso, doutor Orlando? E a gente vai para os sócios. E esses sócios podem estar oferindo alguma renda em outro segmento, qualquer que seja esse. A gente tem muitos exemplos lá no escritório. É, a gente pegou um caso que o cara hoje ele está prestando um serviço em um restaurante lá em Fortaleza. É, ele é um chefe lá, então ele recebe um salário lá. Ele tinha um restaurante e está prestando esse serviço lá em Fortaleza. Então, a gente oficiou o restaurante juntou o contrato de prestação de serviço e alguns dias atrás nós pedimos para o juiz fazer a penhora, né, do valor desse salário que ele recebe lá.
Essa penhora é algo demorado, é algo muito burocrático, há necessidade de uma documentação específica? Como é que funciona atualmente?
No direito, nós costumamos dizer o seguinte, que por trás de toda pessoa jurídica, tem uma pessoa física. A pessoa jurídica, por si só, ela não se cria, né? Alguém criou essa pessoa jurídica. Então, a pessoa física, ela é a responsável direta pela aquela pessoa jurídica. A burocracia é sempre o judiciário, né? É o tempo do judiciário. Nós, advogados, peticionamos, conseguimos até fazer trabalho de detetive, porque localizamos muitas vezes, né, o reclamado ou os bens do reclamado, né, em virtude de que eles utilizam das formas diversas para burlar a lei e esconder seu patrimônio de alguma forma. Certo? Então, nós, advogados, peticionamos ao juiz, o juiz analisa o pedido. No caso da empresa, ele oficiou diretamente a empresa já colocou o contrato, ele automaticamente já mandou tirar um percentual daquele contrato e já transfere para uma conta judicial que fica à disposição da justiça, né? Lembramos que Maria é credora de José de 10 mil reais, certo? Não é, e o chefe ganha 8, então ele não vai poder pagar todo, nem a penhora, que ela equivale a 30%, é bom também salientar, certo, isso, doutor Gabriel. Não é que o juiz determine que aquele salário, aquela pensão, aquela aposentadoria vai ser retirada toda de uma vez e repassada para o ex-empregado. Não, há um limite, certo? Justamente porque se eu recebo o salário para sobreviver, a pessoa que eu devo também necessita desse para sobreviver também. Certo? Então, se José ganha 8 mil, Maria vai ter 30% ali, né? Em regra, 30% já abatido de José para pagar seus direitos, né? Mas por que o percentual? Nosso país, os nossos magistrados, juízes e tribunais, falo aqui dos trabalhistas, né? Colheram isso do STJ, do STF, que tem N decisões de que muitas vezes na pensão alimentícia, que quando nós falamos de salário só se lembra da pensão alimentícia, né? Eles massificaram ou colocaram em regra esses 30%. De onde eles dizem, de onde, como e quando, não sei. Mas como é a regra, né? Então nessa exceção, também na Justiça do Trabalho, o juiz também aplica a mesma coisa, os 30%.
Tem uma condição que fala na seguinte situação, né? A penhora do salário é possível quando as quantias excedem a 50 salários mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia, né? Realmente, quando se fala em penhora de salário, já lembra de pensão alimentícia, mas tem outras situações que podem ser possíveis, né? No caso da penhora dos salários.
É, porque na verdade essa situação que tu tá falando tá legislado, ou seja, a lei tá dizendo, certo? Essa situação que se você ofere uma renda de salário maior que 50 salários mínimos, aquele valor pode ser bloqueado. No caso da pensão alimentícia também. Essa situação trabalhista que a gente tá trazendo são entendimentos jurisprudenciais, inclusive já no TST, que é o nosso Tribunal Maior do Direito do Trabalho, e os TRTs, que são os tribunais menores, vêm seguindo esse entendimento, certo? Então, o que é que acontece? A partir disso, vai chegando nas varas do trabalho. E hoje aqui, na vara do trabalho de Iguatu, o nosso magistrado, que é o doutor Jaime, ele entende, certo? Nessa situação que o Orlando falou, no percentual de 30%, lembrando que não pode também piorar o salário todo, certo? Daquele ex-empregador ou daquele cidadão, porque também é a fonte de subsistência dele, certo? Então, existe aí a maleabilidade para que seja pago e também não cause prejuízo de subsistência para a outra parte.
É verdade. Em qualquer momento é possível solicitar essa penhora dos salários, independente do tempo de trabalho, da condição do trabalhador e do empregado?
Bom, o tempo, né? Em qualquer tempo. Como eu falei, no processo brasileiro, existe o processo de conhecimento e o processo de execução. Somente na execução é que é possível fazer isso. Então, durante todo o processo de conhecimento, para que o nosso público entenda, o que seria o processo de conhecimento? Quando o advogado entra com o processo, há a audiência de conciliação e não tem acordo, aí há a audiência de instrução, onde a gente leva as testemunhas, as provas, o juiz escuta, aí o juiz sentencia, aí acaba o processo de conhecimento. Daí, né, para frente, a qualquer momento, os advogados podem solicitar, né, que seja feita essa penhora. Né? Antes, né, tem que ver aquela regra que eu falei do CPC, que diz que primeiro tem que ser os dinheiros, os imóveis e os automóveis. Quando acontece isso, aí a gente parte
por último, né?
É porque, na verdade, essa penhora, né, e é o que é está que sendo exposto, é que ela é uma exceção, quer dizer, ela não é regra.
Certo.
A regra são o que o CPC diz, né? E fora dessa regra é a exceção da penhorabilidade do salário.
É, com relação ao tempo de trabalho, há uma diferença para aquele cidadão que trabalha há um ano e aí tem toda essa condição do processo e é solicitada a penhora do salário, ou para aquele cidadão que trabalha somente há um mês, há diferença?
Não há diferença. Olha só, no direito do trabalho, quando é que nasce o direito do trabalho para o empregado? E quando nasce a obrigação para o empregador? No momento da contratação.
Uhum.
Se eu contratei aqui José para trabalhar comigo, eu assino a carteira dele por um período de 30 dias de experiência. Show de bola. José trabalhou excelente. Completou o período de experiência, que vai até 90 dias. Então, José, beleza. 91 dias, José continua trabalhando na empresa. Com 100 dias, eu demito José. Ele tem o mesmo direito do que Maria, que trabalhou 10 anos na empresa, certo? Essa questão da penhorabilidade, ela não faz parte do rol de direitos do trabalhador. Ela é uma exceção processual. É do processo. Então, a qualquer tempo dentro do processo, após o processo de conhecimento, pode ser feito a penhora. E tanto faz ele ter trabalhado um dia como 10 anos.
Doutor Orlando e doutor Gabriel, a gente escuta muito o termo, né? É, bloqueio de valores com relação a dívidas, né? A empregados ou empregadores, na verdade, que têm seus bens bloqueados para pagamento de verbas trabalhistas. É o termo que a gente mais escuta. É a mesma coisa, bloquear e penhorar?
Sim, sim. Só voltando um pouquinho ao que o Orlando falou aqui anteriormente. Na verdade, quando você entra no processo de execução, você não se fala mais em 13º, férias, aviso prévio, aqueles dias trabalhados. Esses valores já foram apurados, então você passa a trabalhar com números. A empresa está devendo 1.000, 2.000, 2.500, então por isso, só ratificando aqui a resposta, independe do período que a pessoa trabalhou, não tem nada a ver com o contexto da penhora. E o que você falou, isso é a linguagem coloquial, né? A gente costuma dizer que as contas da empresa tal foi bloqueada, as contas chegam lá, minha conta bancária estava bloqueada. O que é isso? É o que a gente chamou de Bassenjude e Cisbajude, que é a medida típica da execução. É a primeira medida que o juiz encontra para satisfazer o crédito do trabalhador. Às vezes não encontra todo, às vezes encontra uma parte, tá entendendo? E o que é que acontece? Nesse período, esse dinheiro não é liberado de forma imediata. O juiz notifica o empregador, tá entendendo? Para que ele se manifeste sobre aquele valor que está ali sendo bloqueado, certo? Ele tem um prazo de 5 dias para se defender e tentar apresentar alguma defesa. Muitas vezes eles apresentam que ali foi o salário, tá entendendo? Como ainda está no começo da execução, muitas vezes o juiz manda liberar. Manda liberar, doutor, manda liberar. Por quê? Porque como a gente está acostumando a falar aqui, o bloqueio do salário é uma medida atípica, certo? Ele só vai entrar nessa seara quando de fato ele não encontrar mais imóveis, automóveis ou dinheiro, certo? Que não seja referente ao salário. O salário é medida, como a gente está acostumando e frisando bem aqui, atípica de execução, certo?
A gente está mencionando aqui algumas situações de empregados, de empresas privadas, mas também é possível penhorar esses salários de servidores públicos.
De qualquer um, né? Por isso que eu aqui nas minhas falas estou falando salário, pensão e aposentadoria. Independe se o reclamado ou o devedor seja iniciativa privada ou pública. entendeu? Se ele é aposentado do INSS ou do regime próprio de previdência ou qualquer outro regime de previdência, é devedor do mesmo jeito, certo? Sendo que isso só pode ocorrer quando nós esgotarem as possibilidades do CPC, entendeu? Ah, mas eu estou devendo, eita, amanhã vai bloquear meu dinheiro. Não. Agora, é interessante que se você já está devendo e sabe que vai ter que pagar, fique sabendo também que poderá entrar na sua aposentadoria, no seu salário ou na sua pensão.
Quem deve, entendeu? Vai pagar de todo jeito.
Todo jeito. Sim, sim. E isso por quê? Porque a Justiça do Trabalho, ela é mais célere quanto a isso, ela é mais rápida nessas atitudes. Né? Por quê? Porque defende, não é porque defende o trabalhador, é porque defende o direito. Certo? E o direito dele subsistir dependia do salário que ele tinha quando trabalhava. Quando foi cortado esse salário, sua subsistência ficou prejudicada. E a outra parte que vive no mesmo padrão, da mesma forma, é devedora e tem que pagar. Então, foi uma medida drástica, né? A gente pode até falar assim juridicamente, utilizada pelos nossos tribunais, em virtude do inúmeros processos parados, né? E muitas vezes o juiz sabe que aquela pessoa pode pagar e não paga porque usa de outros mecanismos para fugir da justiça.
Doutor Gabriel, queria complementar?
É só para deixar bem clara essa situação. Esses dias também foi bloqueado um valor de um salário mínimo, se eu não me engano, e a ex-empregadora apresentou lá a defesa dizendo que era o salário dela, que ela, na verdade, não era o salário. Ela recebia uma pensão por morte do INSS, né? E a gente já, por militar na Justiça do Trabalho, já sabendo o entendimento do magistrado, a gente já fez a petição informando, juntando as decisões que era possível fazer essa penhora, né? E ele ordenou que fosse oficiado já o INSS, porque ela não tem empregado, ela recebe pensão por morte do INSS. Oficial o INSS para que todo mês seja depositado na conta judicial, do fato, como o doutor Orlando falou, os 30% daquele valor, até chegar ao limite de quitar o débito dela, não me recordo quanto é, tá entendendo? E esse desconto, ele cessa quando o débito for quitado. Então, assim, a gente advoga muito para reclamante e muito para empregado, para reclamado, certo? Então, como eu falei no começo, é uma situação que é muito interessante para os dois, porque vai gerar um direito maior, mais abrangente por reclamante, e a gente também entende em advogando por reclamante, porque quando eu vou chegar para penhorar um salário desse, esse processo já tem passado uns 7 anos, 6 anos, quando eu vou chegar aí, 5 anos, às vezes, dependendo do curso da marcha processual dele. E vai gerar também uma situação por reclamado, tá entendendo? Para que ele se atente a essa situação, que a qualquer momento aquele valor que ele está recebendo de salário pode ser bloqueado. Então, é um conflito que vai ser gerado para as duas partes, tá entendendo? Então, é um tema muito interessante para os dois lados.
E Gabriel falou agora a questão do reclamado, né? Conversa nesses dias com amigos e digo, olha, a advocacia preventiva é a mesma coisa da pessoa que quando vai no médico. Se ele não quer se abater por uma doença ou algo, ele preventivamente ele faz os exames, consulta seu médico e o médico vai dizer o que é que ele tem que fazer. Se está um pouquinho gordo, ele tem que emagrecer. Se não faz exercício, tem que fazer exercício. Nós advogados também temos essa advocacia preventiva, né? Então a empresa pode contratar o advogado e dizer, olha, eu não tenho problema. Aí, tudo bem, beleza, vamos analisar, vamos ver o seu quadro societário, vamos ver seu quadro de empregados, vamos ver os contratos que você realiza, o que você vende, e aí a gente vai dizer se tem ou não. Essa é a advocacia preventiva, né? Então, um caso desse, se nós, advogados, já estamos dentro da empresa, a gente já alerta. Olha, isso pode acontecer. Não, pode acontecer, né? Então, a advocacia preventiva serve para que o empregador não chegue aqui, ou o empregado também.
Doutor Orlando e doutor Gabriel, tem uma situação que força ainda mais a pessoa a fazer esse pagamento, caso ela queira de repente fugir, inclusive do país, ela vai ter seguindo todos esses trâmites, é claro, o seu passaporte cancelado ou bloqueado, inclusive a sua CNH. Então, de todo jeito, essa pessoa vai ter que pagar essas verbas trabalhistas.
Essa aí é as situações bem mais atípicas, né? Que vai muito entendimento do magistrado, né? E é um pouco mais atípico, não é tão consensual quanto o salário. A gente já viu decisões de alguns juízes que passaram aqui, não me recordo o nome, que foi ordenado o bloqueio da CNH, é pedido para oficial Detran, o Detran informa se aquela pessoa, aquele ex-sócio tem documento, e no caso de passaporte, o órgão competente, né? Mas são assim, mais atípicas do que o salário. Só vi poucas vezes a situação de bloqueio de CNH, porque aí eles entram na tese do direito de ir e vir, né? Da outra pessoa, que vai ficar mitigado, né? Você não pode exigir também para o cumprimento de uma prestação trabalhista o direito da pessoa se deslocar dentro do território nacional. Então, isso aí é o que a gente chama de no direito de choque de jurisprudência, né? Então, vai muito do entendimento, da decisão de cada juiz, de cada tribunal. Depende muito do curso processual, porque assim, tem muito momento que dentro do processo o juiz vê que aquela pessoa tem bens, mas tá se desfazendo ou tá propositalmente não querendo pagar. É uma situação. E tem outra situação no processo, né, doutor Orlando, que de fato a pessoa não... Infelizmente as empresas quebram, tá entendendo? E, consequentemente, isso gera um desencadeamento na vida dos sócios, que podem também quebrar. Então a única coisa que a pessoa tem é uma habilitação para se deslocar ou tentar sobreviver por algum meio de vida. Então, são situações totalmente diferentes e uma situação totalmente excepcional. Então, a realidade processual é que vai dizer, tá entendendo, se o juiz aplica ou não essas situações aí de CNH, de passaporte, mas que fato acontece, mas não com tanta frequência como acontece a penhora do salário.
É o que tinha aqui uma pergunta de um ouvinte, a gente até reformulou. Quando uma empresa entra em falência e os bens do proprietário são penhorados para pagamento de dívidas, né? Nessa situação, como os funcionários serão pagos, né?
Bom, ela foge um pouco do tema, mas vou explicar. A empresa teve os bens penhorados, vamos dizer que foi o imóvel onde funcionava a empresa. Esse imóvel, ele é levado a leilão ou asta pública pelo próprio tribunal, certo? O TRT 7, o qual nós estamos vinculados aqui no estado do Ceará, ele tem uma empresa que trabalha de leilões. Então, há uma empresa já contratada pelo próprio tribunal, o advogado da parte reclamante solicita que aquele bem seja levado a leilão. Sendo o bem leiloado pelo valor que foi avaliado, aquele dinheiro é depósito. Vamos supor que Daniela compra esse bem, entendeu? Ela paga, né, esse bem, e esse bem, o valor é depositado na conta judicial. E, posteriormente, é liberado para os ex-empregados. Então, se tem já os bens, você já está aí, digamos que 90% da causa já resolvida, né? Porque fica mais fácil de solicitar a penhora, ou aliás, a venda desse bem penhorado. Se a empresa quebrou e não deixou bens, vai recair no que os ex-sócios ou os proprietários recebem de algum lugar. É a mesma premissa de que eu sou pai, não pago a pensão, mas eu me visto, eu como, eu viajo, eu ando, eu tenho um carro. Entendeu? Então, de onde está vindo esse dinheiro? Por que eu não pago a pensão? A mesma coisa é no direito do trabalho. Aquele ex-empregador continua na sua vida normal, utilizando de numerários, dinheiro para outras coisas, e não quita a dívida junto à Justiça do Trabalho. Então, vendo isso, os juízes foram sagazes para que aplicassem essa exceção sobre os salários.
Deixa eu agradecer aqui aos nossos ouvintes, o Tiago Oliveira, que está acompanhando aqui o programa Mais Justiça. Muitas pessoas também mandando várias perguntas dentro ou fora do tema, mas sempre dentro do direito trabalhista, aqui pelo nosso WhatsApp, acompanhando pelas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos. Deixa eu agradecer aos dois advogados que estiveram aqui conosco. Já chegamos ao final do programa. A gente volta numa próxima oportunidade para falar sobre esse tema tão abrangente, tão importante e até inédito aqui no programa Mais Justiça. Muito obrigada, doutor Orlando, por sua participação de hoje.
Eu que agradeço, Daniela, ouvintes, né, internautas, né? Então, a gente traz as informações para que vocês, se já tem advogado, procure seu advogado, veja com ele como é que resolve o processo. Se não tem um advogado, procure um, né, pesquise. E porque nós ainda não cobramos consulta, então aproveitem para se consultar aí ao escritório dos advogados e verem os seus problemas, né? Então, muito obrigado a Mais FM, estamos sempre à disposição para abrilhantar aqui o programa Mais FM junto com o Daniel.
Obrigado, doutor Rando. Obrigado também, doutor Gabriel.
Obrigado a todos que estavam nos ouvindo aí, nos acompanhando pelas redes sociais da Mais FM. Agradecer aí também a audiência que tem esse programa Mais Justiça, que é às sextas-feiras. Espero que a gente tenha tirado aí as dúvidas de, seja ele trabalhador, seja ele empregador, aquele que tem um processo trabalhista, seja na qualidade de reclamante ou de reclamado. O intuito aqui é esclarecer a sociedade, né, sobre os assuntos jurídicos mais existentes ou pré-existentes, né, na nossa vida. Todo mundo que vive na vida como a nossa corriqueira louca está sujeito a qualquer situação dessa. Mas a gente só agradece aí o carinho e estamos sempre dispostos aqui para tirar a dúvida dos ouvintes.
Muito obrigada aos dois que estiveram aqui conosco, falando sobre penhora dos salários, falando sobre direito trabalhista. Claro que a gente sempre diz que, na dúvida, procure um advogado, se possível um especialista na área. E se você ficou aí com alguma dúvida com relação ao tema, a gente pode passar aqui no WhatsApp o contato dos advogados que estiveram aqui conosco e, numa próxima oportunidade, também voltar a falar desse tema. Muito obrigada a você, ouvinte, muito obrigada a você, internauta, você que nos acompanhou pela Rádio Mais FM e TV Mais e também pelas nossas redes sociais. Lembrando, se você não conseguiu acompanhar o programa na íntegra, ele fica gravado, fica lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube, também no nosso portal maisfm.com, e ele vira também um podcast. Então você pode acessar através do seu Spotify, Deezer e também no nosso portal, e pode acompanhar do seu próprio celular. A gente se despede por aqui e a gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada, um profissional do direito para tirar as suas dúvidas. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.